pico na trombeta. Jesus, meu Deus. É, comentário aqui, tá. Falta pouco tempo aí pro carnaval. Falta menos de um mês, né? Pra folia momesca, há 2 anos que não acontece a folia momesca no país. Mas está voltando aí com toda força os carnavais aí. Talvez vai ter carnaval. Será que vai ter carnaval cultural em Copista? No shopping Bolevar, um carnaval ali particular, né? Mas grátis, né? Para todo mundo brincar e tal, ali no shopping, com muita segurança. Né? A gente tem acompanhado aí nesses últimos anos, antes da pandemia, o último carnaval foi excelente lá no shopping, carnaval cultural, que era feito aqui na área, né, do centro cultural, centro de recreação Glauber Rocha, hoje, né, nos anos anteriores aí, a pandemia foi transferido ao estacionamento do shopping Bolevar. Mas já estão Pedro Marcinho e Ivete no último festival de inverno aí, né? Anunciou a possível Me Conquista e Marcinha já garante que vai voltar a Me Conquista. Quer dizer, a Me Conquista, Me dele, né? Minha conquista, minha micareta, micareta de Marcinha. Porque não tem nenhum outro bloco, não tem ninguém envolvido nessa situação. Não é uma micareta de Vitória Conquista, não vai ter trio elétrico na rua, porque micareta é o trio na rua, né? Isso que conota realmente a micareta da cidade, os trio elétricos na rua, os blocos carnavalescos. O Marcinha, segundo, né, o que se comenta, conseguiu acabar a micareta na época, né, com o seu, né, pretenso, né, egoísmo de querer mandar ali tudo, querer tudo pro bloco dele, acabou acabando a micareta. Hoje quer voltar com a micareta na cidade, o poder público não tirou o apoio, não deverá apoiar, porque senão a crítica, que já partiu uma crítica, a prefeita não pode apoiar um evento particular, né, com a prefeitura do jeito que está aí, daqui a pouco eu vou falar da quebradeira, um evento particular com grana do município, quando o erário público bancando, patrocinando, né, para empresários e artistas levarem o dinheiro da cidade. Segundo Marcinha, já está confirmado aí na Me Conquista dele, do Bloco Macicas, no Sobral Levar. É uma Me Conquista dele, né? Em abril, já em abril, acho que é 20 de abril, 19 de abril, dia do Índio, aquele negócio todo, com Ivete, El-Tian e o Djal, já está confirmado, né? Ele ontem participou de um evento, mostrou aí no blog dele que ele vai realmente realizar essa micareta. Esse Ivete deve estar empresariando, né? Esse esquema todo. Quer dizer, uma micareta particular, não é a micareta da cidade, não vai voltar a micareta da cidade. A micareta da cidade seria com os trios elétricos na avenida, desfilando, e os blocos carnavalescos, né? Então vamos ver como é que vai desenrolar, tomara que tenha realmente na rua, a gente vai para a rua, porque o que a gente está sentindo aí é mais uma festa particular, que nem o festival de inverno, que nem o... Não, vai ser diferenciado, porque o motorrock e o carnaval cultural, o Motorrock é um grande evento da cidade, gratuito para todos irem curtir, as famílias curtirem. E nessa quebradeira que está, realmente, você anunciar micareta de conquista, que não tem nada a ver com o poder público, né? O Motorrock realmente tem a ver com o poder público, a prefeitura está à frente do Motorrock já é uma data específica, já está no calendário turístico da cidade. E o Festival de Inverno também é um evento particular que uma grande empresa de eventos realiza em Vitória da Conquista com apoio aí da TV Sudoeste. Vamos torcer que dê certo, né? Que é mais um momento turístico para a Vitória da Conquista. Mas a minha crítica é que, Pedro Marcinha, me desculpe, mas você conseguiu acabar com a micareta e quer voltar com a micareta. No Bico na Trombeta, eu estou comentando aqui sobre a falta, né, a buraqueira na cidade, por falta de uma gestão, né? Por falta de gestão. Porque todos sabem que vem as chuvas, entendeu? E a buraqueira, e outra coisa, buracos no centro da cidade sem. Passa 8, 15 dias os vereadores reclamando. E tem um vereador, não vou citar o nome, que é até coligado de Sheila, está na bancada de oposição, mas ele gritou em alto e bom som, em um barzinho da cidade, que a prefeita Sheila, ele é ligado à prefeita Sheila, que a prefeita Sheila não tem coragem de dizer, o vereador Ricardo Babão, ele gritou em alto e bom som para todos ouvirem, eu estava no momento tomando meu aperitivo. E ouvir dizendo é que a prefeita não tem coragem no dia do aniversário dele, de 51 anos, né? Gritou e falou, é porque a prefeita não tem coragem de dizer que Erzen Guzmão deixou a cidade totalmente quebrada financeiramente. Então, está passando por dificuldades a prefeita, e o Beré está inchando a cada dia, ela perdeu as eleições, hoje perdeu a maioria, hoje não tem maioria na Câmara de Vereadores. Ela disse que não, que está tudo bem, que conversa com todo mundo da Câmara, mas a realidade é outra, Sheila, prefeita. A realidade é que a senhora perdeu a bancada da Câmara de Vereadores. Hoje a senhora tem minoria dentro da Câmara de Vereadores e já tem um zum-zum-zum que a senhora está brigando com o seu principal aliado, já tem uma guerrinha aí entre o vereador, ex-presidente do Legislativo, vereador Luiz Carlos Dudé, e a Sheila Lemos, já tem uma conversa aí nas rádios, né? Pô, Deus Dete hoje, pela manhã, ouviu ontem, dizendo que tem um arranca-rabo aí entre Sheila e Dudé. Quer dizer, a cidade está numa situação difícil. Ontem eu fui num evento, depois eu vou até parabenizar aqui, um evento maravilhoso do Sintra VC, do Sindicato dos Rodoviários, esse pessoal dos ônibus que dirige, os cobradores, os ônibus, não só os ônibus intermunicipais aqui, né, circula aqui na região, caminhoneiros também, se não me engano, acho que não, não sei se caminhoneiros também tá dentro, mas transporte coletivo, esse pessoal tá em peso lá, né, confraternizando o Sindicato dos Rodoviários de Vitória da Conquista. Mais tarde eu falo disso. Então, tá aí, a cidade está com o tesouro quebrado. E a prefeita não quer dizer que o ex-prefeito, o saudoso Wes Guzmão, deixou o município quebradinho. Isso é a verdade. Está quebradinho, uma quebradeira. Essa música vai tocar muito. Quebra aí, olha o asa aí. Será que Marcinho vai trazer o asa também? O asa de água, que a cidade está quebrada. Então, quero falar também sobre o caso do jogador baiano. E aí, tá vendo aí, Sheila? Tá vendo aí todos os políticos? A mentira tem perna curta. Olha o caso de Daniel Alves. Baiano Daniel Alves, né? Foi convocado pelo Tite, criticadíssimo pela convocação. Já dá para sentir que essa convocação foi para colocar ele no patamar de, né, de moral e tal, jogador da seleção, não pode ir preso e tal, não pode ser denunciado, mas na verdade ele foi denunciado. Isso aconteceu agora no Natal. Quer dizer, ele se achou o melhorzinho. Porque, na verdade, eu não posso julgar, você também não pode julgar. Mas a justiça está julgando dentro da possibilidade da voz dele, mesmo que se entregou, que nem os bolsonaristas se entregaram, tipo assim, eu falo uma coisa, depois é outra. Né? Quer dizer, eu sou cristão, depois eu vou lá e quebro tudo e quero matar as pessoas, e cristianismo não é isso. Isso é o caso dos bolsonaristas mentirosos, anticristãos. O que eles fizeram é coisa de anticristãos. Então, o que Daniel fez? Não, eu não tive relação sexual com ninguém. E depois, na segunda posição dentro da delegacia, quando foi denunciado, eu não tive relação sexual, nem conheço, dentro da delegacia, não, num áudio, para todo mundo ver na rede social. E na própria delegacia, no inquérito, se não me engano, ele disse, declarou à polícia que não teve relação, que ele conhecia ninguém, que foi realmente, frequentou a boate, mas não sabia disso, não. E tal, uma casa de. Diz que é um jogador que gosta de dançar, gosta de estar na noite, essa coisa toda, se divertir, mas que não teve, que sempre foi um jogador respeitador, sempre foi um ser humano respeitador. Quando chegou na juíza, ele disse: não, eu vou vir depor aqui, pessoalmente, espontaneamente, porque eu vim aqui no enterro da sogra, e vim aqui falar com a senhora, que realmente a conheci, mas tive uma relação sexual com ela, mas. Todo mundo estava. Ela deixou. Tipo assim, foi consensual. Oh, quer dizer, antes não conhecia e depois foi consensual. A justiça europeia não é boba. Então aí, segurou o menino, segurou o boleiro, para que o processo tenha uma condição de provar se realmente ele é inocente. Ou se realmente ele é um estuprador. Estuprador. Olha que coisa ridícula. Um jogador da seleção brasileira, quer dizer, o time lá do México já dispensou. Aqui tem que ter caráter para jogar. Como é que a gente vai deixar assinado o contrato com o cara preso? E eles também devem ter julgado, devem ter tido essa mesma. É a opinião que eu estou tendo aqui agora, se ele fala uma coisa agora e depois é outra, realmente a mentira tem perna curta, Daniel Alves. E não só Daniel Alves, os políticos em geral, né? O que o Bolsonaro tem feito aí. Olha aí, olha os índios lá como estão passando. Ele dizendo que o governo dele era excepcional, que não fazia mal a índio nenhum. E índio defendendo ele, índio pastor, preso, defendendo. Comprou, acho que é o índio comprado. O índio anticristão, o índio diabólico, né? Porque estava incentivando o pessoal a quebrar o Congresso Nacional, os três poderes. Isso é ridículo. O que aconteceu nesse país? O que está acontecendo? E o que nós vamos ver a partir de agora, as verdades? Olha o cartão cooperativo desse presidente. O cara comprou pão para dar pão com mortadela nos motoqueiros para passear com ele, só pode. Porque tem índio passando fome. Então ele comprava pão, aqueles 13 milhões, 13 mil, 8 milhões, 8, de sorvete, de picolé, para dar para as garupas dos motoqueiros, para as meninas chuparem o picolézinho. Né? O sorvete depois das passeatas, das motopasseatas, motocarreatas, sei lá como é que chama. Então, gente, o que está acontecendo? Essa mentira tem perna curta. E esse pessoal que foi para o Congresso. Mentiroso, que estava na porta dos quartéis se dizendo cristão, orando, são os mentirosos, são anticristãos, porque eles queriam isso, essa baderna toda que aconteceu. Eles não admitiam, quer dizer, eles não admitiam que índio quer apito, e que se não desse o apito, o pau ia comer. O pau comeu pro lado deles aí. O tiro saiu pela culatra. Queriam matar os índios de fome, como. Gente, eu vi cada fotografia aqui. Yanomami, né? Assim, Yanomami, os índios brasileiros, Yanomami, é isso aí, os índios, a tribo, que isso, gente? Agora, graças a Deus, uma campanha, quer dizer, isso já tinha, a imprensa realmente, nós falhamos, mas é que a gente não podia nem entrar lá, porque eles estavam no território invadido por esse pessoal aí, desses mineradores, esses safados que querem roubar a terra dos outros, essa coisa toda dos índios, querem, né? Que é só o dinheiro, só quer as riquezas do nosso país, né? Então, isso que está acontecendo nesse país, né? O flagra que deram na desnutrição desses índios pela comitiva do atual governo federal é absurdo. As fotos que eu vi e que vocês estão vendo nas redes sociais, só na pelanca e no osso, que isso, gente? Quer dizer, né? A Etiópia que fala é aqui no Brasil também? Que isso, gente? Na pelanca, na pele, pelanca, pelanca e ossos dos índios. Crianças, mais de 500 crianças mortas durante esses 4 anos do governo desse presidente fujão, Jair Messias Bolsonaro, que fugiu das responsabilidades e disse que não volta, não. Mas você vai preso, se tiver que ser condenado, você vai preso onde você tiver, amigo. Amigo, assim, entre aspas, né? Porque disse que amigo de ralo, né? Porque não é possível. Diz que amigo de bica é água, é ralo. É assim que tem um ditado aí. É água, pelo ralo. Então, o pouco mortadela realmente ia para as motos passeadas com esse cartão cooperativo. Diz que esse valor que deram aí é 3 vezes mais. Na verdade, é um absurdo, um absurdo, um absurdo. E ainda vai ter muita coisa para se descobrir. Só lamento por meus amigos que defendiam tanto esse governo que se tornou o cápula para a nossa nação indígena. Isso aí, você pode ter certeza, são cápulas para a nossa comunidade indígena. E nós todos, nós, quando chegaram aqui, quem estava aqui eram os índios de Vitória da Conquista, descobriram isso aqui, eram os mongoiosos e tal. Não é assim? Né? E, de repente, mataram os índios todos e Vitória da Conquista surgiu a igreja, essa coisa toda, né? Desbravadores e BBB. E hoje estão fazendo, querendo fazer a mesma coisa com a Amazônia, coisa que já está decretada pela lei, que ali é terra indígena, acabou aquele... Né? Aquela comunidade, não, invadiram e mataram os índios de fome. Quer dizer, a imprensa, quer dizer, querem culpar até a imprensa, mas a gente não pode entrar porque só tinha assassinos lá. Né? Esse pessoal aí, né? Todo armado para tirar as riquezas naturais da Amazônia e das terras dos Yanomami. Isso é a verdade. Então, esse pessoal que orou nas portas dos quartéis, esses crápulas, eles têm agora que realmente pedir perdão a Deus. Que eles estavam com um espírito maligno da destruição e da desunião entre famílias. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Então, esse pessoal que estava orando na porta dos quartéis estão com o fio e o flu no ponto, porque as investigações estão a cada dia chegando nos terroristas, empresários fora da lei. Isso você pode ter certeza. Olha, Álvaro Souza está de parabéns, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Sintra-VC. Álvaro conseguiu um fato inédito, gente. Ele se reelegeu com 100% dos votos da categoria, mesmo sendo chapa única. Ele poderia dizer: não, não precisa, vou ser eleito por aclamação. Não, ele, né? Não, eu quero que as pessoas venham votar, mesmo que não tenha outra chapa, mas realmente, né, consolida o seu voto para mim dirigir, voltar a dirigir, me reeleger aqui dentro. E convidou o povo para votar, a categoria dos rodoviários. 100% do associado foi lá e votou no Álvaro. Não teve um voto branco ou um voto nulo. Isso foi no dia 20 do mês passado, no dia 16, se não me engano, no dia 16 de dezembro. E a vitória foi comemorada ontem com uma grande festa, grande confraternização entre todos os rodoviários de Vitória da Conquista. O presidente Alves estava lá muito feliz, toda a sua diretoria, de parabéns aí, toda a diretoria que estava lá, o Maurício, a Thelma. Tem uma música que diz: Thelma, eu não sou gay. Se não me engano, de quem era? Nem Mato Grosso. É Thelma que, né, fez um grande evento, ela que idealizou, organizou aquele evento, um churrasco maravilhoso, um acarajé que, ó, tinino, muito bom, né? O acarajé, churrasco maravilhoso, o sítio Júnior, parabéns aí ao proprietário, à direção dessa casa de eventos, que virou uma casa de eventos de Vitória da Conquista, muito bom, a criançada gostou muito, parque infantil, pula-pula, não sei o quê. Não, realmente um evento interessante. Olha o algodão docinho aí, algodão doce, pipoca, um evento formidável. E eu fui, gostei, realmente, não saiu muito, mas fui, a convite do Maurício, secretário, diretor, a convite do Al, e do Evaristo, né, do Evaristo. E fui até o sítio ontem. Sempre que eu gosto de chegar quando sou convidado, na hora, no horário, 10 horas, cheguei às 10 horas, moço, quando eu cheguei, que tinha chovido bastante, muito de madrugada, até 7, 8 horas da manhã, ainda estava chuviscando, né? Mas quando eu chego às 10 horas, a rua é finíssima, como é o nome do bairro, me passou o nome do bairro aqui, mas eu vou me lembrar, certo? Sítio Júnior. Menino, quando eu chego nas imediações do bairro, ele é cemitério Parque da Cidade, na mesma rua do cemitério Parque da Cidade. Eu vou me lembrar o nome do bairro. Eu me passou o nome do bairro aqui, mas eu vou me lembrar. Menino, o bicho pegou. O bicho pegou. Água azul. A rua está intransitável. É corredor de ônibus. O pessoal me deram depoimentos. Eu, para passar na rua, eu tinha que correr pelos cantinhos, segurando na parede das casas, para não enfiar meu pé na lama, para não sair lameado, chegar no evento e lameado. Os carros passavam de manhã para não jogar água na gente passando. Você entendeu? O corredor, Avenida 3, pô, me passou o nome do bairro, gente. Vou botar aqui no final do texto. Viu? No final do texto vocês vão sintonizar o nome do bairro. Qual é o nome do bairro? O nome do bairro eu vou saber agora para vocês aqui. Menino, a coisa não foi fácil. Então, Vitória da Conquista é uma vergonha. Uma vergonha. Vitória da Conquista hoje, os bairros periféricos. Circular no centro da cidade, eles deixam morar 15 dias aí, os carros quebrando. Assim. E tem indenização, mas a prefeitura não tem dinheiro para pagar a indenização, não tem dinheiro nem para pagar os compromissos que já foram feitos no ano passado. Eu soube que contas a pagar lá está ruim de se resolver, está entendendo? A cidade está quebrada, segundo o próprio vereador, que está lá direto com Sheila, com a mãe de Sheila, irmã Lemos, que não está na administração, mas tem uma pontinha, né? Dá o um palpitezinho. Quer dizer, está. Desse jeito, tá feio, tá feio, 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 feio a periferia dessa cidade. Então veja aí o bairro, todos os bairros periféricos da cidade. O que eu vi ali naquele bairro, eu acho que todos os bairros, é na rua do cemitério, Parque da Cidade, acima da UBSEIS ali, que me passou o nome do bairro, olha como é que pode. Mas vocês vão saber, pesquise aí. É, bairro do Cemitério Parque da Cidade, onde fica o Sítio Júnior. Vocês vão saber o nome do bairro. Tá ridículo! Ridículo, falta de respeito com a comunidade, falta de respeito com a cidadania. Fique na paz das crianças, bico na trombeta! Jesus, meu Deus!